Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Urbicast. Aqui fala o Rodrigo.
Aqui quem fala é Carlos Alexandre.
Hoje a gente vai falar sobre polícia. Aí.
Para.
Tem como dar certo isso aqui?
Não, nem um pouco.
Nem um pouco. Então, vamos lá.
Então,
na realidade, a gente estava falando sobre uma pauta bem interessante aqui, que era sobre o Batman.
Né? Bastante interessante, é, inclusive.
Porque assim, depois...
Vira tema de Enem.
Vira tema de Enem fácil. É porque, assim, depois que você fica um pouco mais velho, você percebe que não é arma e repressão que necessariamente faz com que a segurança melhore, e que sim, um investimento estrutural... Principalmente nas estruturas de base, desde muito cedo. E uma política de reinserção dentro da sociedade, de contenção de problemas e tudo mais, é muito mais eficiente do que...
Espancar e prender.
E matar. E aí a gente chega no negócio que o Batman, ele não tá de fato, ou pelo menos não é conhecido por estar resolvendo o problema. Ele tá prendendo. Então ele faz o papel da polícia, tá ligado? E aí a gente vai entrar no ponto principal daqui, que é... Não, é meio triste o papel da polícia na nossa sociedade, principalmente na sociedade carioca, tá ligado?
Uhum.
Porque, mano, tirando que a gente vai chegar por que a gente começou esse episódio aqui,
sim.
Tirando isso, é um trabalho de enxugar gelo e que é uma merda pra todo mundo, é uma merda pro policial... Mas também a merda pro cidadão de bem, a merda pra quem fez besteira e é pego, e pra quem não fez besteira e é pego, e pra quem tá fazendo besteira e é inalcançável, e a polícia literalmente não tem o que fazer, que é tipo, político roubando, gente da própria polícia desviando, fazendo um monte de merda, e não vai ser pego.
Não, não tem.
Então, tipo, todo o senso de justiça e de dever, ele é meio deturpado.
Jogado no lixo, cara.
É foda, cara. E fala por que a gente veio falar...
Chegar nesse episódio. Vamos lá. Não vou citar nomes nenhum.
É, a Márcia.
Ah, Suzete. Eu gosto muito desse nome, né?
Suzete
é muito bom. Então, uma amiga minha saiu correndo do trabalho, tipo, desesperada.
Então ela não foi pro trabalho. Legal, continua essa. Vai embora, Márcia, vai embora.
Entendeu? Uma amiga minha, anônimo.
Suzete.
A Suzete, o que aconteceu com a Suzete? Ela saiu correndo lá do trabalho da Suzete.
Uhum.
Aí, por quê? Qual foi o ocorrido? O filho dela tinha ido na padaria comprar pão.
Uhum.
E estava voltando pra casa. Isso era tarde ainda, tipo, não era nem noite, era lá por umas voltas, mas... 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Tava voltando a comprar pão. E ele foi pego pela polícia. Porque uma senhora teve a bolsa roubada. E ela falou as descrições do jovem, né? Preto. Com andar preto. E jeito meio preto.
Ele mancava preto.
Ele mancava preto. Tinha os olhos pretos, inclusive. Cabelo preto. Aí... Todo mundo já entendeu, né? Que ele era preto. Aí... Batia com a descrição de ser preto. E ele foi capturado pela polícia. Foi detido. E ela desesperada, sem saber o que estava acontecendo direito, foi atrás, né, na delegacia para saber. Chegando lá, ela descobriu isso tudo. Que ele tinha sido pego. Do mais, o garoto é jovem, tem tipo 12 anos. Ele só é meio um pouco alto, mas continua sendo super novo. Entendeu? Garoto desesperado, sabe, em choque. Porque imagina, você tá, tipo, voltando da padaria e um fuzil fica na tua cara.
Nossa, só de ouvir o carro do polícia eu já me sinto full nervoso.
Sim, agora imagina um fuzil no meio da tua cara, tipo, para, moleque. Nossa.
Uhum.
Sim, eu gelaria total, tá ligado? Eu imagino uma criança de 12 anos. Assim, ela veio, me contou, né? Foi algo desesperador. E o pior de tudo foi o pós, né? O pós esse susto que ela tomou, quando ela foi conversar com o policial. E o policial virou pra ela e falou assim: azar foi de seu filho de ter esbarrado com a gente. Então, tipo assim, olha a treta, sabe? Olha que ponto chegamos. Onde a segurança pública não te dá segurança. Sabe? Aonde as pessoas ditas, né, que estão ali pra auxiliar o povo em necessidade, estão causando represálias ao povo. Sabe? Está machucando ao povo.
É o servir e proteger. Servir e proteger a quem, né?
Exato. Acho que esse é o principal.
É foda, tipo... Voltando a tema... A gente normalmente não fala, assim, sobre temas muito batidos, tipo... Segurança... Assim, lógico, a gente vai... acaba batendo, resvalando nos assuntos.
Mas nunca é o foco principal.
Mas nunca é o foco principal, principalmente porque eu acho que não tem muito ambiente pra discussão, tá ligado? Porque eu gosto de tá nessa ambiguidade de, pô, isso aqui é bom, mas olha como, no fim das contas, se acaba sendo necessário e tudo mais e tal. E por isso que a gente normalmente está falando sobre tema social, sim, mas a gente está falando sobre questões trabalhistas, a gente está falando sobre questões de sobrevivência, questões de amor, questões de saúde psicológica, questão que normalmente a galera não está, não é que não esteja preocupada, mas só que ela deveria estar muito mais preocupada do que ela está.
Uhum.
Tipo, a galera está muito mais preocupada em ter bem material do que ter saúde emocional e psicológica.
Sim.
E uma coisa tá ligada pra outra, sabe? Então, a gente sempre acaba passando muito mais, assim, tempo falando sobre isso. Por quê, Carlos? Eu acho que o tema política pública... Perdão, é segurança pública. Já tá batido, velho. Já tá batido. Tipo, é óbvio que a estrutura da polícia militar... Vamos falar do Rio de Janeiro, né?
Porque onde a gente vive.
É lastimável tanto para a polícia quanto para quem não está na polícia. É óbvio que a gente tem uma guerra, de certa forma, cultural instaurada, gigantesca, que passa pela segurança pública, que não deveria passar pela segurança pública, mas passa. Que é tipo, a galera do rap tá fazendo uma música falando sobre o que tá passando, sobre a vivência, sobre o que, tá ligado? Onde toca. A galera do funk tá falando sobre isso. E a galera... das partes baixas da cidade, tá puta com quem tá na parte de cima e acha que isso é música de vagabundo, de favelado, de escroto. E aí isso reflete em como a polícia trata as pessoas. Você vê toda hora a polícia entrando dentro dos barracos na favela, esculachando todo mundo, arrebentando todo mundo, sem mandato, foda-se. E quando o cara chega em Alphaville, chega ali nas partes baixas da cidade, na galera mais rica, na barra e tal... Chega mansinho e caralho, uma comanda ele tomar no cu e o policial, não, peraí, não sei o quê.
Entendeu? Não é assim que se resolve
então, as coisas. Sabe, o jeito de trato é muito diferente, porque a gente tem... A polícia, ela é diferente dependendo de quem ela tá tratando, tá ligado? E aí, quando eu tô falando sobre isso, normalmente nesse ponto da conversa, quando tá pessoas que discordam conversando... Entra uns papos que não tem...
Cabimento.
Não tem cabimento. Tipo, eu tô falando sobre isso, o cara fala assim, mas ficar debaixo de tiro tu não quer. Tipo, o que isso significa dentro da conversa, tá ligado?
Sim.
É como se quando eu falasse que existe um problema na polícia militar, quando eu falasse que a gente tem um problema de segurança pública, porque várias coisas que não são segurança pública estão caindo no colo da segurança pública, e a segurança pública, no fim das contas, o que, que ela tem pra resolver? Algema, cadeia e arma. Você resolve o problema de violência sistematizada com cadeia, algema e arma? Não! Não, cara! Você consegue resolver problemas isolados, você consegue manter uma paz, mas se essa paz ela não existe, porque como a gente acabou de falar, a violência é sistematizada, não a paz é sistematizada. Uhum. Não tem como se resolver. E aí, tipo, sim, eu tô falando como... Esse discurso ficou muito em voga, assim, na morte da Marielle e tal, porque a rapaziada da direita tava naquela época de isso aí, morreu, tava metida com bandido, que protege bandido, direitos humanos é direito dos humanos. A gente entra nesse nível de conversa onde ninguém vai conseguir absorver nada. Ninguém vai conseguir, mesmo mais absurdo que o conteúdo da tua fala seja, tu não vai conseguir expressar nada direito, porque o cara não vai te escutar. Uhum. Então, tipo, o que isso resolve no fim das contas? Sabe, você vai criar mais inimigos, e aí você separa mais ainda a sociedade.
Sim.
E assim, eu ainda tenho muito receio de falar sobre esse tipo de separação social, esse tipo de todo mundo tem que se escutar. Por quê? Eu super entendo quem é do movimento agressivo, quem é do movimento contestador mais agressivo.
Uhum.
Porque o cara não aguenta mais tomar trave na rua, o cara, sim, não aguenta mais tomar a coronhada, o cara não aguenta mais ter que passar por aquela porra. E aí, quem é que não aguenta de verdade? Só tem duas pontas, tá ligado? que é quem não aguenta mais tomar porrada e quem não aguenta mais sofrer medo de tomar um tiro nas costas, tá ligado? Que é os policiais. Que ele não sabe se quando ele tá entrando aqui, aquele menor ele vai fazer algum bagulho ou não vai. E ele vê que a galera tá traficando a rodo e fala assim, se o cara tá traficando, tem que prender. O cara fala, porra, mas quem tá traficando tem 12, 11 anos de idade, porra. Não é possível que sou eu que tenho que botar arma na mão, na cara desse moleque pra poder resolver essa porra. Como pode, cara? Claramente eu não tenho como resolver o problema de crianças de 12 anos traficando. Não tem como, porra. Ele não tem como resolver, o sistema penal não tem como resolver, e tá errado eles terem que resolver isso. A casa do sistema penal ter que resolver o problema de crianças de 12, 13 anos no tráfico é a demonstração mais aberta de que o jeito que a gente tá lidando com a segurança pública tá errado, tá ligado? Tá completamente errado. Porra, uma coisa é o cara ter que lidar com assaltante, tomando o que é dos outros, esculachando o morador, entrando dentro de ônibus, fazendo arrastão, o cara... Uma coisa é isso. Outra coisa é você, tipo, ter que lidar com coisas que não abrangem violência, mas você tem que reprimir de forma violenta. Porque tráfico de drogas, ele é violento no combate. Não vou te levar. Ai, que meu Deus do céu! Mas é que tem que passar pano agora pro cara que tá traficando. Irmão, o cara tá vendendo porque alguém tá comprando. Fato. Você tem que lidar com isso como saúde pública, porque tem gente se drogando, tá ligado? Você pegar o maluco, dar tiro pra cima dele, ele correr, bababá, sempre vai abrir outra boca de fumo, porque tem gente pra comprar. Então, você não dá ensino de base... Peraí. Você não dá ensino de base... estrutura de base... para essas crianças, e aí você insere elas num mundo capitalista pra caralho, onde quem tem o bagulho é quem vale mais. Então, se ela não tem nada, ela vai querer ter. E o que que tem em volta dela? Tá ligado?
Sim, quem tem?
Quem tem em volta dela, exatamente. Qual foi o moleque ou o pai de família em volta dela que ganhou a grana mesmo, fez o dinheiro, porra, estudando? Agora a gente tá vindo... Agora não, né? Faz, porra, 30, 40 anos que a gente vê pessoas emergindo das comunidades, tipo, pela música, pela arte, tá ligado? Sim. Mas ainda a gente não tá vendo tanta gente assim emergindo pelo estudo, não, tá ligado? Porque, no fim das contas, o estudo ainda é meio massa de manobra, tá ligado? Porque quem vai ganhar muita grana é empresário, tá ligado? Empresário, pra você ser empresário, você já tem que ter capital. Então, por mais que esse cara estude, consiga sair da comunidade e tudo mais, ele vai ser mão de obra pra alguém. Talvez no futuro ele trabalhe muito e o filho dele, que vai aproveitar o dinheiro dele, abra alguma startup e faça a diferença, tá ligado? Mas, assim, se não for pelo milagre das artes, como essa galera sai desse sofrimento? Como ela sai desse ciclo vicioso? E aí, no meio desse tipo de contexto, de discussão, chega um cara falando, e aí tem que passar a mão na cabeça de vagabundo, tem que dar não sei o quê.
Mano, não é assim. Sabe? É aquela parada de você querer achar que o mundo inteiro é só preto e branco, mano. Tá ligado? Tipo, não é, mano. Não é, mano.
De cinza, velho.
Exato. Tá ligado? É transformar tudo em discussão de bar, mano.
Tudo.
Sabe, as pessoas não conseguem mais sentar, conversar socialmente e debater sobre assuntos, tentar absorver aquilo e transformar em ideias. Não, mano. É tentar bater um na cara do outro pra ver quem tá certo.
Posso ser sincero pra você, irmão? Na boa mesmo.
Uhum.
Eu acho que a diferença só vai ser feita de quem vem de baixo.
Uhum.
Por quê? Ninguém que é de cima vai resolver porra nenhuma.
Não, com certeza não, mano.
Porque passa pelo problema de, se você tem grana, se você vive num status social que te privilegia, tá ligado? Você vai querer manter isso ou você que vai querer mudar isso?
Você vai querer manter.
Quem tem um privilégio se torna conservador, tá ligado? Então, assim, eu tenho nojo, eu não tenho raiva de conservador rico. Eu tenho nojo. Raiva eu tenho de conservador pobre. Que ele é fudido, ele trabalha de 7 às 10, de 7 às 7, pegando 4 horas de condução, fudido, com a gasolina disparando, com a porra toda disparando, e ele quer conservar em vez de progredir. Tá ligado? A gente fala, não, vamos ter uma atitude progressista governamental, vamos mudar, bolar isso. Estratégias, vamos trazer o Estado pra perto pra poder auxiliar esses lugares que o capital não vai chegar por si só. Porque essa rapaziada, você é massa de manobra. Você vai ser colocado num Edo, vão te tirar tudo que vão conseguir de lucro de você, vão te dar uma migalha como premiação, tudo que tu produzir vai gerar de lucro pro cara 10 vezes mais, e você não vai ter uma ascensão social. No máximo, se tudo der certo, você vai conseguir pagar suas contas e colocar uma comida na mesa. E você vai passar a sua vida inteira só pagando conta e colocando comida na mesa. Você não tem nenhum tipo de ascensão, você não vai realizar nenhum dos teus desejos, você Exato. Vai sobreviver, você não vai viver.
Sim. Você então, vai sobreviver, e sem dizer que o mundo capitalista vai continuar batendo nas suas costas que você é um merda.
Exato.
O tempo todo. Porque você não vai conseguir comprar as coisas que você quer, que o capital diz que é importante pra você.
Exatamente.
Tá ligado? E você vai ficar fudido, com o psicológico fudido, falar, caralho, eu trabalho dia e noite, eu não consigo, tipo, comprar um carro.
Exato, mano. E aí, tipo, você não consegue comprar o carro, você não consegue dar a boneca pra tua filha que ela quer, você não consegue fazer uma viagem que sempre foi teu sonho, você não consegue comprar o anel que a tua esposa quis pro teu marido, você não consegue. E aí, tá ligado? E aí, além do mais, você normalmente é reprimido por ser quem você é. O que isso quer dizer? Você é pobre e você se sente mal por ser pobre. Você se sente culpado por ser pobre, porque você não tá dando tudo de si e mais um pouco. Então, tipo, é uma fala que o crioulo diz, numa conversa, ele fala, o meu problema não é o cara ter 5, 6, 7 refeições ao dia. É o cara que tem uma refeição por dia e se sente culpado por isso. Então, tipo, tudo isso envolve o social. Quando a gente tá falando sobre segurança pública, a gente tá falando só sobre polícia, só sobre bandido, só sobre violência, só sobre paz. A gente tá falando sobre todo esse sistema de sociedade que faz com que um cara ache que vale mais a pena meter a mão numa arma e ir roubar dos outros do que trabalhar e receber o seu, tá ligado? Sim. E aí tem gente que acha que, tipo, é porque ele é preguiçoso. O cara, meu irmão, pensa comigo, gente. É simples, tá? Tem gente que acha de verdade que ser ladrão, sei lá, é uma parada inteligente, uma escolha inteligente, tá ligado? Ou ele é corajoso, ou ele é covarde, ou ele, tá ligado? É uma questão pura e simples de oportunidade e de dessensibilização. Ele foi dessensibilizado desde cedo com a criminalidade, irmão. Passava na rua dele, cara com fuzil, com pistola na frente dele desde novo. Então, eu, se eu ver uma pistola em cima da mesa, eu fico nervoso com aquilo. Ele sempre viu os caras trepado passando na rua dele. Ele se dessensibilizou por tempo demais. E aí, um dia, se alguém chegar e abrir essa porta, falar assim, pô, mano, leva esse bagulho ali pra mim que eu te dou 200. Tá ligado? Ali é a escolha. Você dessensibilizou e agora você deu oportunidade. Tá ligado? Exato. E aí, tipo assim, duzentão, porra, o moleque vai fazer a festa. Tá ligado? Ele viu a mãe dele chorando por menos na cozinha, porra, porque não tinha como comprar a porra da comida, tinha como comprar a luz. E aí, tipo, tirando esse moleque, essas pessoas que vivem nessa situação, o resto eu acho que é burrice. Burrice. Porque dá muito mais trabalho ser bandido do que ser trabalhador. Muito mais trabalho. Muito, muito mais trabalho. O tempo que você passa planejando o assalto, indo, o ritmo que você corre, tá ligado? Depois você tem que pegar aquele bagulho que você roubou, vender, fazer todo um trabalho, não ser pego, tá? Tudo isso é muito mais fácil você acordar cedo, trabalhar e voltar pra casa, tá ligado? Ou o cara que transfere dinheiro e passa a perna nos outros, empresta dinheiro e depois tem que quebrar as pernas do cara pra arrumar dinheiro de novo. O cara, a polícia recebe tanto e aí o cara vai sujar a própria imagem pra poder oferecer uma segurança extra pras lojas do local. Sim. Pô, me dá tanto. Aí o cara vai ter que fazer blitz pra parar a gente terça-feira, voltando do trabalho. Ô, golzinho, tá direto e regular, para aqui. Seta queimada. Vou ter que rebocar teu gol. Pô, amigo, tem que trabalhar com essa porra no outro dia, irmão. Esquece. Como é que fica aí o café? Tá ligado? Tipo assim, é muita ele dificulta a vida dele, é dos outros.
Dos outros, já.
E aí, tipo, nada funciona direito, porque tá todo mundo nessa... E existe, sim, essa cultura de tentar passar a perna dos outros, tá ligado?
Uhum.
E isso também tá dentro da segurança pública. Isso também tá na parte do... Por quê? Porque é a sociedade... A segurança pública, no fim das contas, é uma parte do executivo que fala que ela tem que manter tudo funcionando.
Sim.
Tá ligado? Eu não sei quando foi que segurança pública virou guerra. Porque no Rio de Janeiro a gente vive uma guerra, tá ligado? Mas assim, não sei quando que virou, sabe? Porque já tem muito tempo. As pessoas, elas entram na corporação e saem da corporação e veem isso consumir a galera da comunidade e a galera da polícia. E, às vezes, o próprio polícia corrupto vende arma pro brother dele trocar tiro mais tarde, entendeu?
Sim.
E tu, tipo, de onde tu acha que um moleque de 25 anos, sabe, de Mesquita, comprou um AK? Quem que trouxe essa porra, tá ligado?
Sim.
Quem que trouxe essa pistola raspada? Quem que trouxe? Como esse bagulho chegou aqui? Ou tu acha que esse maluco ali, que não sabe nem ler e escrever direito, foi nos Estados Unidos, comprou, desmontou, trouxe... Ah, não é, né, meu irmão? Não é, irmão, não é. Então, tipo... E a gente não tá falando nem do crime na solta cúpula. Isso é uma parada que mexe comigo pra caralho. Uhum. Porque... Quando a gente fala sobre um moleque de 12 anos que foi confundido com um bandido, foi, enquanto tava voltando pra comprar pão, foi detido na delegacia, a mãe teve que sair pra poder buscar o garoto, e depois ainda toma uma água quente na cara do cara falando assim, é azar foi o dele de ter trombado com a gente.
Uhum.
Isso gera uma revolta, cara, que assim, esse cara fala assim, eu queria que todo policial fosse tomar no cu dele. Queria que esse cara fosse pra porra, que, sabe? Sim. Quando essa revolta bate nesse moleque e ele começa a odiar a polícia, sou eu que vou falar pra esse moleque e falar assim, não, mas eles também... Pra... Como, irmão?
Como que você vai explicar isso?
Mesma coisa que eu falo, tipo assim, o polícia, ele tá porra, no carro dele, indo com um negócio, tipo, a paisana, e é parado por um maluco da moto ali, cadê o carro? Passa o carro, e descobre que a polícia mete bala no cara, e aí deixa a mulher, filho, todo mundo, fala assim... Esse foi mais um policial que morreu porque tentaram roubar uma farmácia, tentaram roubar um mercado, como foi aqui em Mesquita,
uhum.
Que o cara foi tomar a casa de vídeo, e aí policial ali, Carmen, pum, chegaram, pum, deram um tiro na cabeça do maluco, o cara morreu, pronto. Aí, depois pegaram, acho que pegaram o maluco, não, ele se entregou, eu acho, aí rebentaram o maluco, e não mataram porque ele se entregou. Tá ligado? Ele, quando ele se entregou, ele tava cheio de gente junto com ele, porque senão ia matar ele também. Aí morre o cara, morre a polícia, morre todo mundo. E quem tá trazendo as armas pra isso, quem tá fazendo a grana, tá no mesmo lugar, irmão. Tá ligado?
Sempre esteve, né,
tipo,
mano?
Assim, quem não consegue pagar a luz, perde a luz, né? O banco não fecha a conta no final do mês, tem não sei quantos milhões de déficit. E aí, chega no final do ano...
Tá perdoado,
tá ligado?
É isso aí,
ah, não, o próximo. Eu sou uma loja grande pra caralho? Porra, não vai dar pra fechar que eu falo no mês, aumenta o preço. O consumidor vai pagar, pô. Tá ligado?
Uhum.
Então, tipo assim, aí, às vezes nem isso. Às vezes tá faltando comida na prateleira porque pandemia, tá todo mundo comprando comida porque não vai conseguir sair de casa. Tá bom, bota o preço do arroz a R$45 o quilo. Irmão, ninguém vai conseguir comprar. Foda-se. Eles vão comprar de qualquer maneira. Então, compra quem consegue. Pô, cara, não é melhor racionalizar, não? Só vende 3 quilos por pessoa, não sei o quê, porque senão vai ter gente que não tem dinheiro e que não vai conseguir chegar aqui a tempo. Não, irmão. Bota 40 prato quilo, quem conseguir chegar e tiver grana pra comprar, vai comprar.
Quem não tiver, que se foda-se.
E aí, quando você chega no comitê político, e aí não tem como não entrar nesse assunto, chega no comitê político, um dos últimos negócios que o Bolsonaro veio falar, uns papos estranhos com o negócio de eu choro de noite, minha mulher acha que eu sou assim, eu não acho, dormi com a mexer com ela e fiz aquilo, né?
Todo mundo kkk.
E aí com os papos estranhos de colocar o país, podia colocar o país em sítio? Que não sei o quê. Uns papos completamente desnecessários, uma cortina. Tudo isso é cortina de fumaça. Cortina de fumaça. Um monte de problema pra ser resolvido. E aí vai, tá ligado? Um centrão brasileiro que só quer saber de grana e poder, grana
que eu
e
acho
poder,
que, grana que a gente poder. Sempre fala que esse eu acho que é o principal problema, né? Quando as pessoas que têm sempre querem ter mais.
Exato, mano.
Entendeu? Então, tipo assim, quem não tem sempre vai ficar na merda.
Sempre vai
Porque ter, as pessoas pô. Sempre vão querer a maior fatia do bolo.
Exatamente. E não é o suficiente pra ela viver muito bem. Ela quer tudo o que ela conseguir colocar a mão. Cara, sinceramente, tirando a briga ideológica da direita ou da esquerda no Brasil, não existe direita e esquerda no Brasil, irmão. Não existe, mano. Não existe mesmo. É tudo... Ele entra, ele vai abdicar das vagas dele pro centro, e agora, beleza, vamos resolver o que dá pra resolver aqui, e roubar o que dá pra roubar, faturar o que dá pra faturar, vou tentar resolver as coisas que são mais do meu interesse ideológico. Pô, mas tá precisando muito disso. Foda-se. Foda-se. Ah, mas tá precisando... Tô nem aí. Isso aqui é o meu interesse. Tá. Mas olha só, gente, numericamente isso aqui é um problema. Não é que você concorda ou discorda. Isso aqui é um problema a ser resolvido. Tá bom, mas não foi isso aqui que me elegeu. Então, não caguei. Caguei fortão. Ou, porra, isso aqui é um problema muito grande. Pô, quem tá me bancando ali, tá ligado? Os pica que manda nessa porra aqui, isso aqui é o lucro dos caras, irmão. A gasolina é esse preço, mano. É o custo dos caras, pô. Isso aqui funcionando lento desse jeito é o que faz grana pros caras, pô. Tá ligado? Eu não deixar que os microempresários consigam realmente abrir boas mercearias, abrir bons negócios, faz com que os grandes continuem comendo a maior fatia do bolo e abram várias e várias hiperlojas de hipermercado, que se não for essas, a mercearia quebra. Porque a hiperloja de hipermercado vende o produto a dois... Porque ela tem conchave com o maluco lá e compra na quantidade enorme. Aí o cara do hipermercadinho vai de bagulho a 6. Quem que vai fazer a compra do mesmo no hipermercado? Ninguém. Tá ligado? E aí, tipo, não tem como ter variedade, porque nem chega. Não tem como ter preço, porque não tem quantidade. E aí, como não tem preço e não tem quantidade, a galera não vai comprar. E se não tem gente comprando, não tem como crescer ou estabilizar. Então, quem tem mais, sempre tem mais. Quem tem menos,
sempre vai ter menos.
Não é isso.
Nunca foi capitalismo, mano.
Nunca foi, mano.
E aí, tipo... Porque quem sofre as consequências é sempre a população.
Sempre, mano.
Tá ligado?
A gente vive num esquema de... Aí sim, é o comunismo capital, essa porra. Porque o lucro fica com a pequena parcela e o débito... O lucro fica com... Ao contrário, não. O lucro fica com a pequena parte e o que tá faltando, déficit, é dividido pra todo mundo. A pobreza é dividida pra todo mundo da classe mais baixa igualmente.
Exato.
Tá ligado? O dinheiro, ele perde o valor igual pra todo mundo que é da classe mais baixa. E que tá com a grana consegue continuar faturando. Então, tipo, a gente começou a falar sobre polícia, tá ligado? Esse era o tema principal. E a gente tá falando sobre isso.
Exato.
A gente, por quê? O que a polícia tem que fazer é manter o funcionamento da sociedade. E o que a gente tá falando sobre? Funcionamento da sociedade. E passa por isso, pô.
Exato. Agora, tipo assim, depois de ter destrinchado essa pequena parte, acho que dá pra você saber o quanto a polícia não consegue resolver isso sozinha. Olha quantos lugares dentro de uma sociedade a gente teve que passar pra falar sobre polícia.
Exato.
Entendeu? Então, tipo assim, colocar tudo em pratos, falar é isso e aquilo... Mano, não é.
E aí, tipo assim, e a briga dos caras é botar carro novo pra polícia, colocar armamento mais brabo e ter que reduzir a maioridade penal.
Exato.
E ter punições. Cara, tem gente que defende um bagulho completamente imbecil. Que
pena tipo, de
assim,
morte?
Além de pena de morte, tem gente para além da pena de morte, que é tipo assim, o cara dos Estados Unidos, ele tem muito medo de ser preso, porque se ele roubar o negócio, fica 12 anos preso. O cara dos Estados Unidos tem medo de ser preso, irmão, porque ele vai perder a vida dele, né? Mas ele tem uma vida, irmão. Ele tem uma vida, irmão. O que move o criminoso no Brasil não é impunidade, é necessidade. Os caras não colocam essa porra na cabeça. Só quem rouba no Brasil sem ser por necessidade é político e empresário grande, tá ligado? O resto tá roubando por necessidade, caralho. Porque se aquele maluco tivesse um puta trampo da hora, tivesse uma saúde emocional, psicológica,
uma estrutura familiar legal,
não tô dizendo que ninguém ia, porque sempre vai ter pessoas que são ruins mesmo, tá ligado?
De natureza.
Mas, tipo assim, a maioria esmagadora não teria. E aí, como é que você resolve isso? Não, tudo bem. Quer aumentar a porra da pena? Aumenta. Mas estrutura tudo primeiro, faz uma boa distribuição de renda, e depois disso tudo... Você aumenta as cargas. Assim, a gente deu tudo que vocês precisam, tá ligado? Agora, se vocês quiserem fazer, vocês vão se fuder. Agora, se você não dá porra nenhuma e quer tomar
o que? O pouco?
O pouco? E além disso, ainda quer punir pra caralho quem corre por fora por necessidade? Então, tipo.
Exato. qual é?
E é isso, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido.
Muito obrigado, episódio, cara. Tá bom? Ter escutado, por ter assistido agora também.
Tá ligado? Mais estresse. Fala aí o que vocês achou. Nubcast Zero lá no Instagram. Terça, quinta e sábado, às 11 da manhã, episódio novo. Tamo junto.
Sim.
Dá o like, fala o que fala, for. Compartilha com
os amigos. E ainda em reuniões aqui que a gente ainda vai conversar um TikTok.
Não vai não.
Vai
aqui
sim.
Aqui quem fala é Rodrigo.
Aqui quem fala é Carlos Alexandre.
E não vamos ter TikTok.
Vamos sim.